E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes continuar aqui o estudo da nossa lei 9784-99, falando agora um pouquinho acerca da instrução. Foi o que a gente parou aí na última aula, a gente está vendo bastante coisa dos atos do processo administrativo e a gente chegou agora nessa parte que fala da instrução. O que é instrução mesmo, Thales? Instrução, ou também pode ser chamado de instrução probatória, é a fase de provas. Então, instruir um processo é produzir as provas no processo. Vamos lá, vamos desenrolar essa parte também. Vem comigo. Olha só, quando a gente fala da instrução, então, o que seria, Thales, essa instrução? A instrução, essa parte aqui das provas, nós estamos falando daqueles dados necessários, à tomada de decisão, à tomada da decisão. Então, quando a autoridade vai decidir, ela não decide com base no achismo, não com base no uni do unit. Ela tem que ter um embasamento para isso. Tem que ter embasamento. O embasamento, claro, que é a lei, mas também nós temos que ver o que aconteceu no caso concreto. Essa que é a parte da instrução. Beleza? Beleza. Seguindo aí. Essas atividades instrutórias, eu vou utilizando aqui sinônimos, porque caso a banca trabalhe algum sinônimo em prova também, você está familiarizado. Essas atividades, então, da instrução, essas atividades instrutórias, elas podem ser realizadas mediante requerimento. O interessado solicita aquela prova, por exemplo, mas a gente tem o princípio da oficialidade, ou seja, isso aqui também pode de ofício. É o princípio da oficialidade. Também pode de ofício. Beleza? Beleza. Então, lembrando que quando a gente fala de provas, essa movimentação aqui do processo também pode ser feito de ofício. Isso não prejudica o dever de atuar do interessado. Mas é aquela regrinha. Isso aqui não é processo judicial, que só é iniciado por provocação. Não, o processo administrativo ele é iniciado e movimentado tanto por requerimento como também de ofício. Ponto importante. Estabelece a Lei 9784 que naqueles casos em que a atuação do interessado for exigida, então tem casos que a lei exige que o interessado faça algo. Nessas situações, deve ser adotado o modo menos oneroso para ele. Nesses casos, isso aqui deve ser feito do modo menos oneroso. Tem um pouco a ver com a proporcionalidade e a razoabilidade. A gente adota as medidas que forem estritamente necessárias. Bem coisinha, bem de boa. Outro ponto que é meio óbvio, mas tem que ser dito. As provas obtidas por meios ilícitos. As provas ilícitas. Aqui no processo administrativo, elas são inadmissíveis. E ponto final. Veja bem. Não confunda com processo penal, ou até com um pouquinho de direito constitucional, que a gente tem lá, a teoria da árvore, dos frutos envenenados, da ilicitude, maravilha e tal, isso aí também a gente pode aplicar aqui, só que tem algumas exceções lá. Até em processo penal, às vezes a gente faz aquele sobesamento, a gente faz né, aquele equilíbrio entre direitos e tal, situações excepcionais em que a prova é ilícita, seria... Cara, esquece aqui, tá? Não traga para cá. As questões são bem simples nessa parte. Simples, objetivas e sem frescura. No processo administrativo, a prova ilícita é inadmissível, beleza? Beleza. Seguindo aí. Outro dispositivo que está lá também, cai pouquinho, é bem copiou, colou. Vou colocar aqui para a gente deixar esquematizado. é aquele ponto da lei que estabelece que quando estivermos falando de uma matéria de interesse geral, não é uma matéria que interessa só para o fulano, só para o ciclano, não, é uma matéria de interesse geral. Nesse caso, será feita uma consulta pública, situações em que serão admitidas a manifestação de terceiros. Bobeirinha também, dispositivozinho, que a gente nem encontra aí de forma muito frequente. As raras vezes que ele cai, é bem no copiou-colou, tá ligado? É bem no copiou-colou. Então, a gente vai fazendo a esquematização, porque se cai o copiou-colou, a gente não fica com aquele receio de falar que está correto e tal, a gente consegue desenrolar na boa. Muito bem, pode bater o print dessa tela, que eu já vou trocar. A gente vai falar um pouquinho mais dessa consulta pública aqui, tá? Eu vou colocar na outra tela, só para não ficar apertado demais nessa aqui. Pronto? Tio vai trocar, hein? 3, 2, 1. Tá ligado essa consulta pública que a gente tá vendo? Que é quando for uma matéria de interesse geral, que é admitida a manifestação de terceiros? Então, olha só o que a lei determina, ó. Que o comparecimento lá na consulta pública. Ah, eu fui lá. Eu compareci. O comparecimento na consulta pública. Esse comparecimento vai me conferir a condição de interessado? Lembra o rol de interessados que a gente viu lá atrás? Os legitimados? Então, é um assunto de interesse geral. Rolou consulta pública e eu fui lá. O fato de eu comparecer me torna um interessado? Não, pô. Terceiros podem se manifestar, mas eles não são interessados simplesmente pelo comparecimento. Então, a lei determina que esse comparecimento, ó, ênfase na palavrinha não. Ênfase na palavrinha não. Esse comparecimento, ele não confere. Esse comparecimento, ele não confere a condição de interessado. Não é porque tu foi lá que é considerado interessado, legitimado no processo. Belezinha? Belezinha. O que esse comparecimento confere? O que ele vai comparecer é o direito a ter uma resposta fundamentada. É o direito de obter uma resposta fundamentada. E dá para fazer umas questões bem legais com essa parte aqui. Embora não seja também tão explorado, é o seguinte. Então, a gente está falando de uma matéria de interesse geral. Algo que transcende o mero interesse só daqueles interessados, aqueles que são parte ali, entre aspas, no processo. Tá, fui lá, sou terceiro. O que eu posso fazer? Eu posso dar palpite. Basicamente isso. É assim, ó, tem esse processo, tem os interessados, beleza? Outras pessoas podem ir lá dar palpite. Ele não é interessado, ele não é parte, entre aspas, é que a gente não usa o termo parte, a gente usa o termo interessado. Eu posso dar um palpite? Posso. Ah, legal, show de bola. Palpite, dar-lhe-ei. Fui lá e dei um palpite. Isso aí me torna interessado? Não, eu não sou interessado. Eu não vou integrar aquele processo. Mas o direito que eu tenho é de ter uma resposta fundamentada. Eles vão chegar a falar sim por causa disso ou não por causa daquilo, ok? Ok. Muito bem. Um outro ponto legal também aqui, nessa parte que fala das provas. Estabelece a Lei 9.7.4 que é o interessado que possui o ônus de provar as suas alegações. É uma coisa meio óbvia, mas o óbvio só é óbvio depois que a gente diz, né? Que possui o ônus. Probatório de suas alegações. Então, quando o interessado chega lá no processo, falando, ah, isso aqui, aquilo lá, tal, e ele está fazendo as suas alegações. Ué, é óbvio que ele tem que fazer prova. Eu sou interessado, eu estou lá fazendo parte no processo. Aquilo que eu estou falando, eu tenho que provar. É uma coisa meio óbvia, né? Vamos combinar. Contudo, a gente sabe que o órgão pode atuar de ofício. Embora o ônus de fazer prova das alegações seja do interessado, o órgão pode atuar de ofício. A própria administração pode... O cara falou algo, eu falo, deixa eu ver, deixa eu conferir. Ela vai lá buscar a prova ela pode, pô. A gente sabe que tem o princípio do impulso oficial, da oficialidade. Aqui a gente quer resolver a parada, então o próprio órgão pode atuar de ofício. Quando nós estivermos falando aqui para a prova de documentos que estejam em poder da administração, de documentos que estejam em poder da administração. Imagina que eu sou interessado, beleza? Beleza. Aí eu tenho um documento lá que está numa repartição. Cara, às vezes é meio difícil, né? Eu ir lá e pegar aquele documento. Às vezes não tem, o documento é na repartição, tal. Eu só falo, olha, então repartição tem essa coisa aqui documentada, vai lá ver. Nesse caso, a gente também tem um impulso oficial. Olha o que a lei determina. O próprio órgão proverá a obtenção. O próprio órgão aqui, julgador, proverá ele mesmo. Vai lá buscar, por assim dizer, o documento. E isso aqui ele faz de ofício, mesmo que a pessoa não pediu. Mesmo que a pessoa não pediu. Olha que interessante. Imagina então que eu estou lá num processo administrativo, beleza? Aí nesse processo, vamos imaginar um exemplo assim, ó. Eu estou discutindo uma promoção que foi feita, por exemplo, do cara antes que a minha. Ou uma remoção de ofício, uma remoção. Estão tá, brigando por causa de uma remoção, beleza? Exemplo melhor ainda. Imagina que tem eu e um cara que estamos lotados em locais ruins. Aí liberou uma vaga em um local que é topzera. E mandaram o cara, não eu. Os dois queríamos ir. E eu não concordo com a pontuação que foi dada para ele. Eu não concordo com aquela pontuação. Eu estou discutindo aquilo. Aí eu chego e falo, olha, esse cara aí, ele já tomou uma censura, por exemplo, alguma coisa assim. O que o próprio órgão vai fazer? O próprio órgão julgador vai lá ver se é verdade, vai buscar esse documento, mesmo que eu não pedi. Então, nesses casos, a gente tem também o princípio do impulso oficial, da oficialidade. Professor, como que seria cobrado em prova? Não é uma coisa tão explorada também, tá? Mas veja bem, a banca falaria assim, ó. Ah, quando for um documento que está em poder da administração, deverá o destinatário trazer, não podendo atuar de ofício. Mentira, pode, ó, pode. Ele fala que é vedado ao órgão prover... Não, cara, ele pode, tá ligado? Isso aí é bobeira. É o tipo de coisa que a pessoa vai errar em prova, sabe por quê? Isso aqui é o seguinte, não é o tipo de assunto que demanda muita explicação, muito nhenhenhen, não precisa. Só que a pessoa que pega 9724 para estudar, faz assim, ó, vrrão, faz aquela leitura zona corrida. Aí, velho, isso aqui passa batido na hora do estudo, não é uma coisa que chama a sua atenção, passa batido. Aí o examinador vai lá, copia, cola, pronto. Fez uma questão que tu olha, coça a cabeça, que coisa estranha, não resolve. Agora que a gente esquematizou, a gente falou um pouquinho, É o tipo de coisa que tu mata assim, ó, muito fácil. Por isso que esse tipo de coisa elimina a galera. Não é pela dificuldade. É aquilo que a gente já conversou. Às vezes você pega a lei e vai rau, vai meio assim, sabe, numa paulada, cara, o troço não desenrola. Aí vai, tudo fica meio genérico na cabeça. A gente não destaca o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Chega na prova, aí não consegue responder mesmo. Mas conforme a gente fazendo os resuminhos, é só ter o papiro depois, ó, vai ser um mel. Vamos lá. Se quiser bater o print, vai, que eu vou trocar aí de tela aqui. Em 3, 2, 1. Mais um dispositivo, ó. Estabelece a Lei 9.7.4 que o interessado antes da decisão. Então, ênfase no antes, você vai até entender o porquê isso já já, mas o interessado antes da decisão, ó. Antes da decisão, são direitos aqui do interessado, ó. O interessado pode, primeiro, juntar documentos e pareceres. Pareceres. Juntar documentos e pareceres. Ele pode requerer diligências. Já vou te explicar o porquê isso aqui, mas é bem de boa. Diligências e perícias. Diligências e perícias. E ele pode também aduzir alegações. São todas coisas que o interessado pode fazer antes da decisão. Ô professor, por que antes? Porque, velho, é o seguinte, qual que é o objetivo do interessado fazer isso aqui? É provar o que ele está alegando. Então, eu sou interessado. Eu vou lá juntar um documento, uma prova documental. Seria um documento, um parecer. Tem que ser antes da decisão, né? Tipo assim, o cara fala, não, eu vou decidir, depois você põe os documentos aí. Ué, por que serve o documento, então? O documento não está lá só para fazer volume, só para ser bonito. Ele está lá para provar o que eu estou querendo falar. Então, tem que ser antes da decisão, né? É uma coisa meio óbvia. Ele também, antes da decisão, pode requerer diligências e perícias. A perícia, por exemplo, ah, provar que ele ficou com a perna machucada. A autoridade vai chegar, ah, deixa eu ver sua perninha, vai lá. Não, tem que ter a perícia, o médico, algo assim. Tudo antes da decisão. As alegações, a versão dele... É antes da decisão, sacou? Depois não faz sentido. Então é o tipo de coisa que você está entendendo agora a razão, você não precisa nem memorizar. Na prova é uma coisa óbvia. Aqui nós estamos falando da defesa, da versão do interessado, das provas daquilo que ele está falando. É claro que tem que ser antes da decisão. Depois que a autoridade chegou e decidiu, o que, que adianta eu juntar documento? Ele já decidiu, tem que ser antes. Beleza? Beleza. Mais um ponto legal aqui. A Lei 9.7.4 estabelece que a administração pública poderá fazer a recusa de provas. A administração pública, então, poderá fazer a recusa de provas ilícitas, de provas impertinentes, de provas impertinentes, de provas desnecessárias, e de provas protelatórias. Uma coisa meio óbvia, né? Então, se a pessoa está pedindo uma prova nada a ver, uma prova ilícita, uma prova que não pode, ela fala o seguinte, põe uma arma na cara dele e fala que vai tirar para ver se ele não te conta a verdade. Vou dar um pau nele para ver se ele não vai falar a verdade. Não, isso é prova ilícita, cara, não pode, entendeu? Não rola. Prova impertinente. É quando começa a lavar roupa suja. É, mas ele pegou a mulher do cara lá, vou te provar. Não, mas o que interessa? Lá no processo administrativo não tem nada a ver, entendeu? Não é para lavar a roupa suja. Acontece, viu? Muito mais do que você imagina. Ali não é para lavar a roupa suja. Provas desnecessárias. Cara, tem coisa que não é importante, não faz diferença provar se aconteceu ou não. Não vai mudar, não vai influenciar a decisão. E prova protelatória. A prova protelatória é só com o objetivo de protelar e de enrolar, de levar com a barriga, beleza? Só que isso aqui tudo será feito mediante uma decisão fundamentada. Então, a autoridade recusa. Só que não é chegar e falar assim, não. Ela tem que recusar esse tipo de prova e falar o porquê ela está recusando. Beleza? Beleza. Pode bater o printzito da telita, vai lá. Bem de boa, né? Bem tranquilo isso aqui. Pode bater o print, que a gente vai para a próxima tela falar de mais algumas regras. Olha, são todas coisas bem fáceis, coisas bem tranquilas em prova. Só que a galera erra por causa daquele bizu que eu te falei antes. Faz aquela leitura mecanizada, sabe? Aquela leitura só para cumprir tabela. Chega em prova, não lembra de nada. Jura que nunca viu na vida, porque a leitura é importante, tá? Várias e várias vezes para criar familiaridade com o texto legal. Mas isso que a gente está fazendo, que é esquematizar, isso é cientificamente provado já, que ajuda teu cérebro a identificar melhor. Muitos dizem que é perda de tempo. Ah, não, só ler a lei resolve. Cara, eu gosto muito disso, porque é cientificamente provado que é muito mais fácil a gente memorizar, associar algo que está esquematizado assim, do que, pum, o texto bateu e colou, sabe? O texto corrido. O texto corrido é importante, mas o que acontece? A pessoa vê o texto corrido 10 vezes, chega na prova e trava. Pô, tu às vezes vê o texto corrido 5 vezes, mas junto com o esqueminha, aí você lembra, entendeu? Ajuda pra caramba. Ajuda muito. Vamos pra próxima telita. Venha cá. Olha só. Essa parte aqui cai bem e aqui a criança chora, a mãe não escuta. É quando nós precisamos daquele parecer de um órgão consultivo. Aí tem o parecer que é obrigatório vinculante, o parecer obrigatório não vinculante, se pode prosseguir, não pode e tal. Nossa, esse aqui a galera olha assim, acha esquisito, fala não deve cair. E cai, cara. Mas eu vou te mostrar na veia qual que é o ponto que distingue uma coisa da outra. Vamos lá, vamos esquematizar bonitinho do começo. Ó, em alguns casos, será necessária a manifestação de um órgão consultivo. Então, tipo assim, a administração vai ter que pedir aqui uma opinião, vai ter que fazer uma consulta a esse órgão, sacou? Saquei. Quando esse órgão consultivo, então, tiver que se manifestar, estabelece a 974 que o parecer, é a manifestação dele, tá ligado? O parecer deve ser apresentado em no máximo 15 dias. Não é um prazo tão cobrado, há vários prazos na 974, esse não é dos favoritos, mas já vi uma questão ou outra perguntando. Em regra, até aqui tá de boa. Então, às vezes, a gente precisa consultar em determinado órgão, órgão consultivo, órgão que presta informações. Aí esse órgão tem que apresentar o seu parecer em 15 dias. O problema é, e se ele não apresentou o parecer? Se era um parecer que não é obrigatório, foda-se, não tem problema. O duro é quando é um parecer obrigatório. É tipo assim, eu sou autoridade, ok? Para eu proferir a minha decisão, é obrigatória a solicitação daquele parecer e ele não apresentou. O que que rola? Calma, 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 segura. O que rola, então, em caso, ó, de não apresentação o que que acontece então? Em caso de não apresentação de parecer obrigatório. Ah, professor, se ele é obrigatório, não tem nada o que fazer. Não, calma aí, segura aí. Olha só. O que que nós temos que analisar? O parecer, ele é obrigatório, beleza? Se ele não era obrigatório, tipo assim, ah, eu não preciso, estou perguntando só porque sim. Não apresento, foda-se. O problema é quando o parecer é obrigatório. A lei determina que para emitir aquela decisão é necessário o parecer daquele órgão. E o órgão não apresentou o parecer. O que que eu faço? Depende. Agora a gente chegou no cerne, no núcleo do que vai definir a resposta, que é aqui que está o X da questão, beleza? Depende se esse parecer obrigatório é vinculante ou não vinculante. É isso que muda, vamos anotar? É isso que muda, ó. Se esse parecer aqui, que é embora obrigatório, o que vai mudar é o seguinte. Depende se é um parecer vinculante ou se é um parecer não vinculante. Funciona assim. Olha como o nome ajuda. O parecer vinculante é aquele que vincula. Como assim, professor? A lei fala que antes de eu proferir a minha decisão, eu preciso do parecer daquele órgão. E o que aquele órgão falou, eu tenho que acatar. Tipo assim, eu não posso decidir diferente daquele parecer. O que aquele parecer falou, eu não posso falar, acho que não. Não, é parecer vinculante. Ou seja, aquela manifestação, aquele parecer, eu tenho que levar em conta a hora que eu vou decidir. Eu não posso falar outra coisa, beleza? Ou tenho parecer não vinculante. Eu chego, por exemplo, e falo, ô órgão, a lei fala que eu tenho que perguntar teu parecer, me dá teu parecer. O órgão fala, Thalios, é isso. Aí eu olho e falo, acho que não. E decido diferente, beleza. Então esse que é o ponto, se é um parecer vinculante ou não vinculante. O parecer vinculante é aquele que eu sou obrigado a decidir conforme o que está no parecer. Eu não posso decidir de forma contrária, relevar. Agora o parecer não vinculante é tipo uma opinião, tá ligado? Embora seja obrigatório, o parecer, eu não tenho que acatar o que está lá. É uma opinião obrigatória. Se eu vou acatá-lo ou não, são outros 500. Agora, veja se a resposta não faz sentido. Ó, agora que você entendeu o que é um vinculante e um não vinculante, veja se a resposta não faz sentido. Ó, se for um parecer vinculante, não tem o que fazer. O processo não prossegue. Por quê? Porque é obrigatório aquele parecer e eu tenho que acatar o que está nele. O processo não prossegue, não adianta. Nós vamos ter que esperar essa manifestação. Mas e se ele não for vinculante, Thalios? É tipo assim, embora seja um parecer obrigatório, eu não sou obrigado a acatar o que está nele. E já que eles não falaram nada, segue o jogo, bola para frente. Nesse caso, a autoridade pode, não é obrigada, hein? Mas se ela quiser, ela pode prosseguir com o processo. Ela pode prosseguir caso em que ela irá decidir com a sua dispensa. Caso que irá decidir com a sua dispensa, tipo assim, ah, é obrigatório, mas não sou obrigado mesmo a acatar o que está lá. Então, vamos embora, deixa quieto. Ele pode. Esse ponto aqui não é tipo assim, nossa, toda hora cai. Mas vou te falar, hein? Quando cai, a galera não sabe nem de lado que está vindo o chulape. Nem sabe de lado que está vindo. Por quê? A hora que você está estudando, você vai lendo tal, é meio complexo. Eu quero que você leia como está na lei. Mas o que você vai destacar? Qual que é o cerne? Pô, não apresentaram parecer obrigatório. E agora? Depende. Se é vinculante, não dá para prosseguir. Se, Se ele é vinculante, não dá para prosseguir. Agora, se não é vinculante, segue o jogo, toca o barco. Beleza? Beleza. Essa parte aqui, quando cai, é um sucesso. Outro ponto, vamos colocar aqui nessa tela também, que também cabe, ó. A 9724 estabelece que em situações de risco iminente, em situações de risco iminente, a administração pública pode adotar medidas acautelatórias, medidas urgentes. Claro que tudo isso deve ser motivado. Uma coisa óbvia, tem que ser motivado. E como é uma medida urgente, isso aqui pode ser feito sem prévia manifestação do interessado. Sem a prévia manifestação do interessado. Cara, imagina o seguinte. Dá um exemplozinho aqui, tá? Imagina que tem uma obra que ela está embargada e está rolando ali um processo administrativo discutindo esse embargo à obra. Não é judicial nada, estamos na via administrativa, beleza? Eles estão analisando, então está sendo discutido, porque parece que a obra está sendo feita de forma irregular e que pode gerar riscos à sociedade. Beleza. Só que aí começa a dar um temporal muito forte e aquela obra parece que vai cair. E vai cair em cima de casas, vai gerar um dano, entendeu? Pô, a administração pode chegar, por exemplo, e demolir aquela obra, porque é uma medida urgente, e nem ouvir o cara. Fala assim, vai cair, acho que eu vou demolir, o que você tem a dizer? Não, é situação urgente, entendeu? Derruba aquela birosca lá, depois a gente decide se estava certo, errado, se tem dever, não tem. Vou dar um exemplozinho só para ajudar a fixar aí, tá? Em prova, não é muito comum vir exemplos não, tá? Prova, geralmente, é bem na base do copiou-colou. Pode bater o print, vai lá. Dedinho no print. Muito bem. Vimos aqui, então, a parte que fala das provas, da instrução ou da chamada instrução probatória. Não é difícil, não, você viu? São alguns termozinhos um pouquinho mais chatinhos, uma coisinha outra, mas é de boa para resolver, é só esquematizando. Claro, a gente vai sempre trabalhando os principais pontos. Você tem que pôr a bundinha na cadeira e fazer a leitura da lei toda, mas a parte da instrução está na veia. No próximo vídeo, a gente continua o estudo aqui da nossa querida Lei 9724. Valeu, até já!